O Contrabandista de Deus, áudio 12, continuação do capítulo 7. Era o nosso último dia. Grandes planos haviam sido feitos para nós. Deveríamos sair de Praga para dar um passeio até as comunidades modelo que havia no interior. Então, deveríamos voltar para o jantar, depois haveria uma conferência com a imprensa e as últimas despedidas. Possivelmente eu teria suportado aquele programa por amor e educação, se não fosse uma coisa, era domingo. Seria a minha última oportunidade de cultuar a Deus com os crentes tchecos sem ter um guia ao meu redor. Durante vários dias eu planejara a minha fuga. Notara que a mola que fechava a porta de trás do ônibus turístico estava quebrada. Mesmo quando fechada, havia um vão de mais de 30 centímetros de largura entre a porta e o batente. Se eu prendesse bem a respiração. Quando o ônibus deu partida, de defronte do hotel, naquele último dia, fiquei no último banco. Diante de cada semáforo, eu media as possibilidades que tinha de me esgueirar por aquela porta sem ser observado. Mas sempre havia muitas cabeças virando-se para trás, a fim de olhar alguma coisa na cidade. Por fim, apareceu uma oportunidade quando todos os pescoços estavam estendidos para frente, olhando para a heróica figura de bronze de um homem a cavalo. Nunca fiquei sabendo quem era ele. Porque quando o diretor da caravana começou a descrevê-lo, eu retive a respiração, escorreguei pela abertura e saltei na rua. Os freios de ar comprimido assobiaram e o poderoso motor acelerou-se. E eu estava sozinho em Praga. Meia hora depois, eu estava no vestíbulo de uma igreja que havia visto em um passeio anterior pela cidade, olhando o povo entrar. Eu estava ansioso para ver, principalmente, como uma igreja podia funcionar sem Bíblias. Vi que algumas pessoas carregavam inários e mais raramente vi outros com Bíblias. Mas uma coisa me deixou intrigado. Muitas pessoas tinham um caderno. Por que seriam? Começou o culto. Sentei nos fundos e imediatamente tive uma surpresa. Quase todos pareciam hipermétropes. Os que possuíam inários seguravam-no com o braço estendido e bem altos. Os que tinham cadernos faziam o mesmo. Então compreendi. Os que tinham inários e cadernos estavam partilhando-os com os que não tinham. Nos cadernos estavam copiado, nota após nota, palavra por palavra, os hinos preferidos da congregação. O mesmo se dava com as Bíblias. Quando o pregador anunciou o texto, todos os possuidores de Bíblias na congregação as abriram na referência e as levantaram bem alto, de forma que os que estavam ao seu redor pudessem seguir a leitura. Enquanto eu observava aqueles homens e mulheres literalmente lutando para se aproximarem da palavra, a minha mão fechou-se sobre a minha própria Bíblia no bolso do meu paletó. Como eu sempre aceitara naturalmente o fato de possuir a minha própria Bíblia. Pensei que nunca mais eu estenderia a mão para pegá-la sem me lembrar da vovó à minha frente, que estava quase na ponta dos pés e apertava os olhos no esforço de ver as palavras da Bíblia que o seu filho levantava bem alto. Depois do culto, apresentei-me ao pregador. Quando mencionei que viera da Holanda, especialmente para conhecer os crentes do seu país, ele pareceu emocionado. Ouvi falar, disse ele, que a Tchecoslováquia iria começar a abrir as fronteiras. Não acreditei. Temos estado, ele olhou para os lados, preocupado. Temos estado quase aprisionados desde a guerra. Você precisa vir conversar comigo. Fomos juntos ao seu apartamento. Só mais tarde foi que descobri como aquilo, na Tchecoslováquia de 1955, era perigoso para ele. Contou-me que o governo estava procurando exercer domínio total sobre a igreja. Era o governo que selecionava os seminaristas, escolhendo apenas os candidatos que favoreciam o regime. Além disso, os pastores precisavam renovar a licença de 2 em 2 meses. Um amigo recentemente tivera o seu pedido de renovação negado, sem explicações. Cada sermão precisava ser escrito antecipadamente e aprovado pelas autoridades. Cada igreja precisava registrar os seus líderes junto ao Estado. Naquela mesma semana, em Brum, 5 crentes estavam sendo julgados porque sua igreja não permitira a nomeação de líderes pelo Estado. Estava na hora do segundo culto da igreja. Você quer vir e falar para nós? Perguntou ele subitamente. Isso é possível? Poderei realmente pregar aqui? Não, eu não disse pregar. A gente precisa ser cuidadoso com as palavras. Como estrangeiro, você não pode pregar, mas pode trazer-nos saudações da Holanda. Então, meu amigo sorriu. Se você quiser, você pode trazer-nos saudações da parte do Senhor. O meu intérprete foi um jovem estudante de medicina chamado Antonin. Primeiramente, eu transmiti as saudações da Holanda e do Ocidente. Isso levou poucos minutos. Depois, durante meia hora, eu transmiti as saudações de Jesus Cristo à congregação. Saí-me tão bem que Antonin sugeriu que experimentássemos o estratagema de novo em outra igreja. Ao todo, naquele dia, preguei 4 vezes e visitei 5 igrejas. Cada visita foi memorável em um sentido, mas a última, mais do que todas, pois foi lá que recebi o cálice do sofrimento. Eram 7 horas da noite, já escuro aquela época de novembro, e eu sabia que àquela hora o grupo de turistas já deveria estar realmente preocupado comigo. Já estava na hora de eu procurar encontrá-los. Mas enquanto eu estava pensando nisso, Antonin me perguntou se eu gostaria de visitar só mais uma igreja, que acho que precisa realmente de receber a visita de alguém de fora. Assim, mais uma vez, atravessamos Praga e chegamos a uma pequena igreja morávia, afastada do burburinho da cidade. Fiquei admirado com o número de pessoas que estava ali, principalmente de jovens. Deveria haver 40 pessoas entre as idades de 18 a 25 anos. Apresentei minhas saudações e depois respondi a perguntas. Os crentes da Holanda podiam conseguir bons empregos? Alguém denunciava ao governo quando outro ia à igreja? Podia-se frequentar uma igreja e ainda assim estudar em uma boa universidade? Como você vê, disse-me Antonin, ser crente na Tchecoslováquia de nossos dias é antipatriótico. Algumas dessas pessoas têm sido banidas dos empregos ou degradadas. Muitos tiveram suas matrículas cassadas em estabelecimentos de ensino. E é por isso, ele tomou uma pequena caixa das mãos de um jovem que se pusera de pé ao lado dele, que eles querem que você receba este presente. O moço estava falando animadamente em tcheco. Leve isto para a Holanda, traduziu Antonin. E quando as pessoas perguntarem o que é, conte-lhes a nosso respeito, e faça-os se lembrarem de que somos parte do corpo também e que estamos sofrendo dores. Peguei a caixa e abri-a. Dentro dela estava um distintivo de lapela de prata na forma de um pequeno cálice. Eu vira que vários jovens usavam um daqueles na lapela e ficaram imaginando por quê. Antonin o estava espetando no meu paletó. Este é o símbolo da Igreja da Tchecoslováquia. É para nós o cálice do sofrimento. Quando Antonin me deixou no hotel, pensei de novo naquelas palavras. Cheguei à conclusão de que nós, na Holanda, estávamos tão à parte dos fatos reais da história da Igreja moderna quanto os cristãos da Tchecoslováquia. O cálice do sofrimento era o símbolo de uma realidade da qual precisávamos participar. Naquele mesmo momento, contudo, eu tinha outra realidade para enfrentar. Será que eu encontraria meu grupo? Eles não estavam no hotel e ninguém sabia onde tinha sido servido o jantar de despedida. Fui a um restaurante onde havíamos tomado refeições várias vezes. Não, meu senhor, o grupo da Holanda não jantou aqui esta noite. Bem, é tarde demais para me servir um sanduíche? Claro que não, meu senhor, respondeu-me o garçom. Eu mal dera a primeira mordida no sanduíche quando a porta se abriu repentinamente e a líder da caravana entrou. Deu uma olhada rápida pela sala e viu-me. Seus olhos caíram, num sinal involuntário de alívio. Mas no instante seguinte, a sua face ficou vermelha de raiva. Literalmente, correu para minha mesa, jogou uma nota para o garçom e, sem uma palavra, indicou a porta com um aceno de cabeça. Do lado de fora, esperando por nós, junto da calçada, estava um carro do governo, uma comprida limusine preta com o motor ligado, com um homem de aspecto desagradável ao volante. Ele saiu quando nos aproximamos, abriu a porta e depois fechou-a atrás de nós. Aonde eles me levariam? Lembrando-me da versão de Hollywood de cenas assim, eu tentei memorizar o percurso que fizemos. Enquanto o fazia, percebi o lado engraçado da situação. Estávamos indo para o hotel. Pouco antes de o carro parar, a líder da caravana falou as primeiras palavras da noite. Você atrasou o grupo em meio dia. Telefonamos para todos os hospitais, todas as delegacias de polícia. Finalmente telefonamos até para o necrotério. Infelizmente você não estava lá. Onde é que você esteve? Ah, disse eu, acabei me desgarrando do grupo e então comecei a andar por aí. Realmente sinto muito pelos problemas que causei a vocês. Bem, quero lhe dizer oficialmente, senhor, que não é mais bem-vindo aqui. Se tentar entrar neste país outra vez, vai descobrir isso por si mesmo. E assim foi. Um ano depois, requeri de novo um visto no passaporte para a Tchecoslováquia e ele foi indeferido. Tentei outra vez, 2 anos depois, sem sucesso. Passaram-se 5 anos antes que me permitissem entrar de novo naquele belo país. Neste ínterim, eu tinha visto tanta perseguição aos cristãos que a Tchecoslováquia, em comparação, parecia até um lugar de muita liberdade. Capítulo 8. Os alicerces são lançados. Os meses que se seguiram pareciam ser de pura frustração. As viagens à Polônia e à Tchecoslováquia haviam acontecido quase sem que eu tivesse pensado nelas. Mas agora, quando eu comecei a fazer inquirições a respeito de novas visitas àqueles países e viagens a outros países da Cortina de Ferro, enfrentei a burocracia durante meses seguidos. Questionários, demoras, fórmulas em triplicata, mas nunca um visto no meu passaporte. Até o meu quartinho apresentava problemas. Quando estava na Tchecoslováquia, eu havia pensado muito a respeito daquele quarto esperando por mim em casa e ansiava pela hora de voltar para lá. Agora eu descobria uma desvantagem que jamais poderia ter previsto. Talvez fosse o próprio fato dele ser tão agradável e confortável. De qualquer forma, o quarto em si chegou a simbolizar para mim o fato de que eu estava muito sozinho. Dia após dia, quando sentado no quarto escrevendo cartas para consulados, eu sonhava com uma esposa que compartilhasse tanto do quarto quanto da visão da obra atrás da cortina de ferro. Em dias de mais lucidez, eu ria de mim mesmo. Se a obra missionária era uma vida difícil para se oferecer a uma moça bonita, a garota dos meus sonhos era linda. O que diria ela desse novo campo missionário que eu vislumbrava, onde separação, sigilo e incerteza seriam o melhor que eu poderia oferecer? Essas eram objeções que a razão levantava, mas a moça, sendo uma namorada imaginária e ideal, jamais as mencionaria. Dinheiro era outro problema. Embora Gualtieri jamais mencionasse o assunto, eu sabia que era meu dever participar das despesas da casa. Pouco depois que eu voltara da minha viagem à Polônia, a revista holandesa Krach van Hong havia me pedido para escrever uma série de artigos para publicação a respeito das minhas experiências atrás da cortina de ferro. Eu não era escritor e nada fiz a respeito do convite. Mas agora, sentado ali em meu quartinho, com a carteira vazia aberta diante de mim, sobre a escrivaninha feita por mim mesmo, parecia que eu ouvia a voz de Deus. Escreva aqueles artigos para a revista. Fiquei perplexo com a ordem. Certamente não tinha nada a ver com a necessidade de dinheiro pela qual eu estivera orando. A revista não oferecia pagamento. Mas aquela sensação de insistência estava presente, e por mera obediência eu me assentei e escrevi a respeito do que observara não só na Polônia, mas na Tchecoslováquia também. Enviei os artigos pelo correio no dia seguinte, juntamente com algumas fotografias. O editor respondeu agradecendo, mas não mandou dinheiro, como eu já esperava, e eu me esqueci do assunto. E então, certa manhã, chegou uma outra carta da revista. Uma coisa estranha estava acontecendo. Embora em nenhum lugar do artigo eu mencionasse dinheiro e nem sequer tivesse mencionado que estava considerando a possibilidade de fazer outra viagem àqueles lugares, de toda a Holanda, os leitores estavam enviando dinheiro. Nunca enviavam grandes quantias, só alguns florins de cada vez. Mas o editor queria saber para onde deveria mandar o dinheiro. E assim começou uma extraordinária história de sustento. As primeiras ofertas dos meus amigos desconhecidos eram pequenas, porque minhas necessidades eram pequenas. Eu queria ajudar Gelt nas despesas caseiras. Meu velho paletó estava todo poído. Eu havia prometido a Antonin que procuraria enviar um exemplar da Bíblia em tcheco para ele. Para satisfazer essas pequenas necessidades, ali estavam as pequenas ofertas dos leitores da revista. Mais tarde, quando a obra se expandiu e havia maiores necessidades, as contribuições dos leitores também cresceram. Só quando houve necessidade de grandes somas, anos mais tarde, foi que Deus se voltou para outros lados para prover fundos para nós. Porém, algo mais importante do que dinheiro resultou daquele primeiro contato com a revista. Certa manhã, veio pelo correio uma carta do dirigente de um grupo de oração na aldeia de Amersfoort. A carta dizia que o Espírito Santo os havia instruído a que entrassem em contato comigo. Eles não sabiam por quê. Será que eu poderia ir visitá-los? Imediatamente fiquei intrigado. Se o Espírito Santo estava dirigindo as ações dos crentes tão minuciosamente em nossos dias, era disso exatamente que eu precisava aprender mais. Fui até Amersfoort. Um grupo de cerca de 12 homens e mulheres reunia-se em casa de um irmão chamado Karl de Graaf, um construtor de diques. Eu jamais conhecera um grupo como aquele. Em vez de terem um programa planejado para a noite, com um dirigente e um tópico para estudo, como os outros grupos de oração que eu visitara, aquelas pessoas pareciam passar a maior parte do tempo escutando. Ocasionalmente, ouviam-se orações em voz alta, partindo dos vários pontos da sala, mas aquelas orações eram mais como explosões ou transbordamentos de amor e louvor a Deus do que petições planejadas. Era como se cada pessoa ali naquela sala sentisse que Deus estava muito perto e que no gozo da sua companhia não necessitava de nada, a não ser, de vez em quando, de expressar a alegria que jorrava do interior. De momento a momento, durante o silêncio expectante, um dos membros do grupo aparentemente começava a ouvir algo mais, uma instrução, uma informação que não vinha do seu próprio entendimento. Aquilo também era mencionado em voz alta. A mãe de Just, lá nos Estados Unidos, precisa de oração esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque nossa oração pelo Estevão está sendo respondida agora. Fiquei tão enlevado com aquela nova experiência em matéria de oração que, quando os outros se levantaram e a senhora de Graaf me conduziu ao quarto que eu ocuparia, quase não pude acreditar no relógio que estava sobre a cômoda. Eram 4:30 da manhã. Vários dias depois, eu estava trabalhando em meu quarto em outro artigo para a revista quando Gelt bateu à porta. Tem um senhor aqui procurando você, André. Eu não o conheço. Fui até a porta da frente e ali estava Karl de Graaf. Olá, disse eu surpreso. Oi, André. Você sabe guiar? Guiar? Um automóvel. Não, disse eu espantado. Não sei. Porque ontem à noite, em nossa reunião de oração, recebemos uma palavra do senhor a seu respeito. É importante que você aprenda a guiar. Afinal de contas, para quê? Disse eu. Nunca vou ter um carro. André, disse o senhor de Graaf, pacientemente, como se falasse a um aluno pouco inteligente. Eu não estou discutindo a lógica do caso. Eu estou apenas transmitindo a mensagem. E com aquilo, ele atravessou a pontezinha, dirigindo-se ao seu carro que estava estacionado ali. A ideia de aprender a guiar pareceu-me tão remota, tão absurda, que não fiz nada para pô-la em prática. Mas uma semana depois, o construtor de diques entrou pela porta da minha casa de novo. Você está tomando aulas em uma autoescola? Bem, ainda não. Você ainda não aprendeu que a obediência é importante? Acho que eu mesmo terei de ensinar a você. Suba. Naquela tarde, me assentei de trás do volante de um veículo motorizado pela primeira vez depois da desastrosa manhã, 11 anos antes, quando eu havia guiado a carreta Brem a toda velocidade pela rua do quartel. O senhor de Graaf voltou repetidas vezes e ele era tão bom professor que poucas semanas depois fiz o exame de motorista e passei na primeira vez, coisa rara na Holanda. Eu ainda não era capaz de descobrir uma razão sequer para que eu, que nunca possuíra nenhuma bicicleta que fosse só minha, carregasse uma carteira de motorista no bolso. Mas o senhor de Graaf recusava-se a discutir. Essa é a maravilha da obediência, disse ele, descobrir mais tarde o que Deus tinha em mente. E então aconteceu o evento que, por algum tempo, afastou tudo o mais de nossa mente. No outono de 1956, houve a Revolta Húngara e com ela a fuga para o Ocidente de centenas de milhares de pessoas desiludidas e amedrontadas, não só da Hungria, mas também da Iugoslávia, da Alemanha Oriental e de todos os países comunistas. Esses refugiados foram arrebanhados em vastos acampamentos perto da fronteira, onde as condições de vida, diziam, eram inimagináveis. Um homem falou ao povo diante da casa do prefeito em Vít, pedindo voluntários para ajudar nos acampamentos. Eu fui no primeiro ônibus que saiu da Holanda. Os voluntários ocupavam só a frente do ônibus e o resto do veículo estava tomado com roupas, comida e remédios que seriam divididos igualmente pelos maiores acampamentos de refugiados localizados na Alemanha Ocidental e na Áustria. Apesar de tudo que ouvira, eu não estava preparado para aquilo que encontrei. 10 famílias em um quarto eram coisa comum. Algumas delas procuravam preservar um pouco da intimidade familiar, pendurando os cobertores para servirem de parede durante o dia. Mergulhamos naquele mar de necessidades, como nadadores na margem do oceano, distribuindo roupas e remédios, escrevendo cartas, procurando localizar pessoas da mesma família que estavam separadas, fazendo pedidos de asilo político. E, indubitavelmente, sempre que podia, eu realizava reuniões de oração. Foi assim que fiz uma descoberta tremenda. A maioria daquelas pessoas não sabia praticamente nada a respeito da Bíblia. Os que haviam sido criados sob o domínio dos regimes anteriores, em grande parte, eram analfabetos. Os mais jovens que haviam sido criados sob o domínio comunista tinham mais instruções, mas claro que nenhum conhecimento bíblico. E assim eu comecei trabalhando a maior parte do tempo através de intérpretes, dirigindo pequenas classes de estudo bíblico. Eu sabia, por experiência, que esse ensino podia ser poderoso, mas não estava preparado para o efeito que produziria em vidas para as quais a mensagem era totalmente nova. Pessoas que haviam estado mergulhadas no desespero tornaram-se pilares de fortaleza para todo um acampamento. Vi amargura transformar-se em esperança e via vergonha ser transformada em orgulho. Continua no próximo áudio.